Nós temos que começar hoje um novo assunto, Parashat Mishpatim, continuação, leis, mas é um novo assunto. E na realidade esse assunto é formado de quatro itens. São quatro itens diferentes e tem uma série de leis que também nem tem a ver diretamente com isso, que também se aprende aqui desses versículos. Então talvez valha a pena, antes de mais nada, talvez eu ler tudo, embora nós só vamos ver cada um deles individualmente, mas pelo menos para ter uma noção geral do assunto. Qual é o nome desse assunto? Esse assunto é chamado, na linguagem dos nossos sábios, os quatro Shomrim. Quatro Shomrim significa os quatro guardas. Como assim? São as responsabilidades, são as leis das responsabilidades que uma pessoa tem ao ficar com o objeto que pertence ao outro. Essa seria a forma de resumir o que nós estamos falando aqui. Quais são as leis de responsabilidade de uma pessoa que está com um objeto que não é dele? Então, logicamente, que eu não peguei esse objeto sem a permissão do outro, porque aí tem nome, isso se chama roubo. E isso tudo nós já vimos. Agora nós estamos falando quando um objeto está na minha mão com a permissão do outro. Dependendo do caso, as responsabilidades são diferentes. Então, como que funciona isso? Existem, então, quatro tipos de shomrim. Quatro tipos de guarda, guarda do objeto. Primeiro tipo é chamado shomer hinam. Shomer hinam significa uma pessoa que está com um objeto para ele guardar mesmo, para proteger, para... Depois vamos ver outros exemplos, mas eu estou com o objeto para guarda mesmo. Mas é uma guarda gratuita. Eu estou fazendo por favor. Você pode pegar aqui o meu relógio e você guarda aí na tua casa, eu vou viajar. Você guarda ele direitinho, quando eu voltar você me devolve. Isso se chama Shomer Hinam. O outro agora vai guardar esse objeto gratuitamente, é um favor. Ele tem responsabilidade. Ah, mas ele vai dizer, pera, como assim? Eu estou te fazendo um favor e ainda tenho responsabilidade? Lógico que sim. Porque se você me diz que você não vai cuidar desse objeto, eu não vou te dar ele. Eu vou dar para outra pessoa. Se eu estou dando para você, estou confiando que você vai guardar esse objeto. Então, um mínimo de guarda precisa ser feito. Então, tem alguma responsabilidade, mas é uma responsabilidade, logicamente, pequena, uma vez que você está fazendo um favor. O segundo caso é chamado Shomer Sahar. Shomer Sahar significa uma pessoa que está guardando um objeto, mas ele está sendo assalariado. Eu te dou um objeto. Eu vou viajar. Eu preciso que você guarde esse objeto. Então você guarda o objeto, eu vou te pagar X por dia e você guarda bem o objeto. Agora, a responsabilidade desse guarda é muito maior, porque ele está recebendo em troca. Nesses dois casos que nós estamos falando, são chamados de Shomer e Shomer. Shomer Hinam, Shomer Sahar, uma pessoa que está guardando o objeto gratuitamente e guardando o objeto assalariadamente. Os dois, ele está guardando o objeto. Não tem direito de uso. Eu te dei um relógio para você colocar na gaveta e esquece dele, até eu voltar. Eu não estou te emprestando ele para você usar. Então a sua responsabilidade é uma responsabilidade de alguém que está guardando o objeto. Terceiro caso é chamado Shoel. Shoel significa emprestar. Eu estou te emprestando o relógio. Você então não vai guardar o relógio, por exemplo, na gaveta. Você vai colocar o relógio para uso. Você está tomando emprestado. Você vai levar consigo para todo que é lugar. Eu estou emprestando. Obviamente que num caso como esse, a responsabilidade que você tem com esse objeto é muito maior. Porque não só que esse objeto está nas suas mãos, mas ainda está com a liberdade de uso. Então você está usufruindo do objeto, então tem que assumir toda a responsabilidade desse objeto. O quarto caso que a Torá diz é chamado socher. Socher é aluguel. Quando eu alugo um objeto, de certa forma é um emprestar, porque eu estou usufruindo do objeto, mas por outro lado, o dono do objeto também está se beneficiando. Ele está recebendo um pagamento mediante a esse objeto. Então, a responsabilidade minha com esse objeto cai um pouco. Não é o mesmo grau de responsabilidade que eu tenho para algo que eu peguei emprestado. Eu estou te pagando. Se eu estou te pagando, eu tenho responsabilidade, eu estou usando. Mas mesmo assim, a responsabilidade é um pouco menor. E esse é o tema, então, que a Torá aqui trata. São chamados, então, quatro Shomrim. E tem uma série de outras leis que se aprende desses versículos ligados a uma série de outros casos outros episódios ligados, logicamente, a empréstimos ou coisas que uma pessoa deixa na mão da outra e assim por diante. Então diz a Torá assim, eu vou ler todo o trecho aqui e depois a gente volta para o começo para avaliar especificamente o primeiro. Diz a Torá que Yiten ish el re'ehu, quando um homem der para o seu colega kesef, prata, dinheiro, o heilim lishmor, ou utensílios para ele guardar. Ele não está recebendo nada em troca disso. Vegunav mi beit haish, e foi roubado da casa deste homem. Im yimatze haganav, yeshalem shenayim. Se o ladrão for encontrado, o ladrão vai ter que pagar duas vezes, como nós já vimos sobre as leis de ladrão. Se ele cometer um furto, ele precisa pagar o dobro. Mas pode ser que você não vai encontrar o ladrão. Diz a Torah, lo yimatze haganav, se o ladrão não for encontrado, agora temos um problema. Eu te dei um objeto para guardar. Você guardou. E agora você vem e diz, na hora de devolver, eu pedi, agora me devolve. Você diz, sumiu. Roubaram. Se nós encontramos o ladrão, perfeito. Se não encontrarmos o ladrão, em loi matze haganav, se o ladrão não for encontrado, venikrav ba'alabait el ha'elokim, o dono da casa, quer dizer, que estava guardando o objeto, vai ser levado para o tribunal. O tribunal é chamado de Elohim, Deus, porque o tribunal que julga segundo as leis da Torá é como se você estivesse perante Deus sendo julgado. Mas isso com uma condição, que esta pessoa não colocou a mão no que era pertencente ao seu colega. Depois a gente vai entender melhor. Alcool de var pecha, sobre qualquer caso de crime, quer dizer, que for comprovado que quem é o ladrão, o próprio guarda do objeto. Eu dei para ele guardar o relógio, ele pôs na gaveta na minha frente. Quando eu cheguei para pedir o relógio, ele diz, oh, sumiu, alguém roubou. Eu levo ele para o tribunal, e no tribunal ele jura, perante o tribunal, eu não mexi, eu não sei de nada, alguém roubou. E de repente, depois nós vamos lá na casa dele, descobrimos que está na outra gaveta. Ele pegou para si, tomou para si. Alcool de varpecha sobre qualquer crime. Al-shor, se for um boi, um touro. Al-hamor, se for um jumento. Al-se, se for um carneiro. Al-salma, se for uma roupa. Alcool aveidá, qualquer coisa aqui que for perdida. Asher yomar ki huzé, que for agora dito que aqui está. O cara disse que ele não tem o objeto, que sumiu, desapareceu, mas agora vem o testemunhas e aponta e fala: ah, aqui o objeto. O que, que você falou que sumiu? Está aqui na tua casa, tá? Ada Elohim Yavod Devar Shenehem. Até o tribunal vai vir agora a palavra dos dois. Asher Yarshiun Elohim, aquele que for condenado pelo tribunal, Yeshalem Shenayim Lerehu, vai ter que pagar o dobro para o seu colega. Quer dizer, ele jurou no tribunal. Ele, né? Vamos dar nomes aos bois. O guarda. O guarda do objeto jurou no tribunal que ele não sabe de nada, não tem nada a ver com nada. E agora nós descobrimos que o objeto estava nas suas posses. Então ele é um ladrão. Ladrão paga dobro. Aí a Torá passa para o segundo caso. Diz a Torá que tem erro quando uma pessoa der para o seu colega Hamor, um jumento, Oshor, ou um boi, Ose, ou um carneiro, Dechol Behemah Lishmor, ou qualquer outro animal para guardar. E aqui ele está pagando por isso. Tanto é que são animais, você não vai aceitar guardar um animal que você tem despesas com ele sem que paguem. Então está sendo pago. O met, e esse animal morreu. O nishbar, ou ele quebrou. O nishba, ou ele foi assaltado. Foi roubado à força. Em Noroé, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada. Quer dizer, não tem testemunhas. Se tem testemunhas que aconteceu isso mesmo, então você pega as testemunhas e mostra. As testemunhas estão dizendo que viram o bicho, de repente, puf, caiu, morreu. Mas não tem, se não tem testemunhas. Ninguém viu o assalto, ninguém presenciou. Shevuat Hashem Tiye Ben Shenehem. Vai ter um juramento de Deus entre esses dois, quer dizer, entre o dono do animal, ou não precisa ser animal, pode ser qualquer objeto, e o guarda. O guarda agora assalariado. Im lo shalach yado bim lechetreu. Isso com a condição que ele não encostou a sua mão no que não era dele. Quer dizer, não pegou esse emprestado. Ele não foi fazer uso indevido do objeto que ele está apenas guarda. Velakach be'alav, então o dono do objeto vai tomar este juramento, velo yeshalem, e não vai ser pago. O guarda não precisa pagar nada para ele. Por quê? Porque aconteceu um imprevisto. De repente, o animal morreu. O que você quer que eu faça? De repente, ele quebrou. O objeto quebrou. Ou teve um assalto. Assalto à mão armada. O que você queria que eu fizesse? Desse a minha vida pelo teu objeto? Então, ele faz um juramento dizendo que ele não mexeu nisso. Ele não usou indevidamente. Ele não precisa pagar. Vem ganov yiganev meimo, mas se foi furtado, foi roubado dele, yeshalem livalav, ele precisa pagar para o dono. Quer dizer que a Torá está nos mostrando aqui que existe uma diferença de responsabilidade do primeiro para o segundo caso. Quando nós falamos sobre o primeiro caso, que é uma pessoa que está guardando o objeto sem receber nada em troca, se o objeto foi roubado, furtado, ele não precisa pagar nada. Ele não tem essa responsabilidade. Depois vamos ver qual assim é a responsabilidade dele. Mas se foi roubado, ele não tem responsabilidade. Agora, quando ele é assalariado, você está ganhando, protege melhor o meu objeto. Então, se foi roubado, paga. Quem mandou você não cuidar do meu objeto? Eu estou te pagando para quê? Para você deixar ele na tua casa aberto? Colocasse no cofre, colocasse num armário fechado, guardasse direito. Roubaram. Você é guarda, você está recebendo, deveria ter protegido. Mas, se foi um imprevisto, o bicho morreu, quebrou, foi um assalto à mão armada. Então, nesses casos, Esse guarda aqui não precisa pagar. Continua a Torá e diz, Imtarof Yitaref, se esse animal foi atacado. Atacado. Estava com ele lá, você me deu um boi para cuidar. O boi não estava em casa, estava no estábulo. De repente entrou lá um lobo e atacou. Yevi Ehu Ed, traga testemunhas que é isso que aconteceu. Hatere falou, Yishalem. Ele não precisa pagar pelo animal que foi atacado. Afinal de contas, não tinha como prever e como proteger o animal de uma situação assim que não é normal. Terceiro caso agora. Diz a Torá, Yishal Ish Me'im Re'ehu. Uma pessoa que toma emprestado um objeto do seu colega. Venishbar Omet. E quebrou ou morreu. Objeto, né, o animal, o que for. Be'alav en imo, se o dono não estiver com ele, shalem yeshalem, ele deve pagar. Im be'alav imo, lo yeshalem. Mas se o dono estiver com ele, ele não precisa pagar. Até aqui, terceiro caso. Então, empréstimo. Empréstimo, responsabilidade praticamente 100%. Ele precisa pagar, mesmo que o animal quebrou ou morreu. É imprevisto. Imprevisto, tá bom. Mas você está com o objeto emprestado, não está nem pagando nada por isso, benefício completo seu em ter o objeto. Assuma toda a responsabilidade. Insahirhu. Mas se for um aluguel, babisharo. Esse é o quarto caso. Então, uma vez que ele está pagando, ele está recebendo alguma coisa, entendeu? O sujeito que alugou está usando o objeto. Mas o outro, o dono do objeto, está também se beneficiando, está recebendo um aluguel. Então, nesse caso, ele tem uma responsabilidade mais baixa, mais branda. Esses são então os quatro casos que a Torá está falando. E agora nós podemos voltar para o primeiro e tentar avaliar e analisar o primeiro. Então, quando uma pessoa está guardando o objeto para outra gratuitamente. Eu vou dar um exemplo típico disso. Porque não precisa ser só guardar na tua casa. Pode ser guardar fora de casa. Uma pessoa está viajando para os Estados Unidos. Oh, que legal, eu tenho um primo lá, você pode levar um pacotinho para ele? Essa pessoa está agora virando um Shomer Hinam. Esse viajante está guardando um objeto meu, levando daqui para lá, gratuitamente. Ele agora está num status chamado Shomer Hinam. Ele é um guarda gratuito. Então não só está só dentro de casa guardando objeto. Ele está viajando. Ele está guardando o meu objeto. A função dele é guardar esse objeto e levar até o destino. Ele é um Shomer Hinam. Vem a Torá e diz, isso vale para todos os casos, existe 3 graus de responsabilidade. O primeiro grau de responsabilidade é o que é chamado pela linguagem dos nossos mestres, Peshi'a. Peshi'a significa negligência. Segundo nível que existe é chamado Gnevava Aveidá, roubo ou perda. E o terceiro nível de responsabilidade é chamado de Ones. Ones significa imprevisto. E a Torá agora está nos especificando que quando se trata de uma pessoa que está guardando gratuitamente, se acontecer um imprevisto, isento. Não tenho responsabilidade sobre imprevistos. Se acontecer um roubo ou uma perda, não tenho responsabilidade sobre isso. Mas negligência eu tenho sim responsabilidade. E daqui a pouco a gente vai ver que por conta da negligência, ele pode acabar tendo que pagar outros casos também. Daqui a pouco a gente vê sobre isso. Mas O que significa negligência? Simples. Negligência significa, se eu estou dando um objeto para o outro guardar, ele precisa guardar aquilo da forma comum e habitual que se guarda aquilo. Se é dinheiro, dinheiro não se deixa jogado em qualquer lugar. Dinheiro você não vai deixar numa gaveta qualquer. Dinheiro se guarda direito. Você põe na carteira, você põe num cofre, você guarda no lugar direito. Isso é chamado a forma de se guardar dinheiro. Se eu peguei, alguém trouxe para mim dinheiro. Por favor, você pode guardar esse dinheiro? Eu abro a gaveta lá na sala e ponho o dinheiro dentro da gaveta e fecho. Isso se chama negligência, porque dinheiro não se guarda desse jeito. Ah, mas se uma pessoa deu um relógio, não um Rolex, relógio comum. Ah, então guardar na gaveta da sala faz sentido. Esse é o lugar que uma pessoa guarda as coisas, não tem nenhum problema, não estou sendo negligente. Mas deixar esse relógio, por exemplo, jogado em cima da mesa, é negligência. Porque você não guarda uma coisa jogando ela em cima da mesa. Você tem que guardar em algum lugar que esteja minimamente seguro para as coisas que podem ocorrer no cotidiano com aquilo. Se a pessoa foi negligente, paga. Vai ter que pagar, tem que assumir a responsabilidade. Eu te dei esse objeto para você guardar. Então, guardar significa guardar da forma que é comum e normal de se proteger esse objeto. Se ele deixou, por exemplo, um relógio jogado na mesa de casa e sumiu, ele não pode vir dizer, ah, mas estava dentro de casa. Como assim dentro de casa? Onde você botou dentro de casa? Numa gaveta? No armário? Não, deixei em cima da mesa. Meu querido, pode pagar. Você foi negligente. A mesma coisa acontece na viagem que nós damos antes, exemplo de viagem. O sujeito vai viajar. Se eu dou para a pessoa levar um pacotinho, qual é o habitual de se colocar pacotinhos? Na mala. Perfeito. Então ele pode deixar na mala. Agora, ele precisa ficar com a mala sempre com ele. Se ele larga a mala em qualquer lugar do aeroporto e só vai até não sei onde e volta e roubaram, cara, isso foi negligente. Isso não se faz. Ah, mas e as minhas coisas? Minhas coisas, isso é seu problema. Quer dizer, as coisas dele mesmo, problema dele. Mas ele não podia fazer isso sabendo que dentro da mala tem alguma coisa que está levando para alguém. Mas se ele pôs na mala e a mala não chegou no destino, isso já não é culpa dele. Isso já não é negligência. Porque isso é habitual. Você põe coisas dentro das malas e, infelizmente, acontece. Às vezes, um imprevisto que a mala não chega. Então pode ser que atrasa e, Deus nos livre, pode ser que perdeu para sempre. Isso já não é negligência. Isso já é um imprevisto. Ele não tem culpa disso. Mas, se eu der para uma pessoa levar para o outro país um documento, ou eu dou para essa pessoa levar dinheiro. Bom, um documento importante não se põe na bagagem que vai para baixo do avião. Se ele colocou lá e sumiu, negligente. Documentos, você leva na mão. Na mala de mão, provavelmente é suficiente. Dinheiro, nem na mala de mão se coloca. Quem coloca dinheiro na mala de mão? Dinheiro vai no corpo, tem que levar no bolso. Então, se a pessoa colocou o dinheiro que ele está levando para o outro na mala, mala de mão, é provavelmente considerado negligência, porque lá não é o lugar de se colocar dinheiro. Se sumir, assume o risco, assume a responsabilidade. Então, diz a Torá o seguinte, vamos ver os versículos e tentar ver um pouco mais detalhes. Quando uma pessoa dá para o seu colega dinheiro ou utensílios para ele guardar gratuitamente, foi roubado. Roubaram. Roubaram E nós estamos partindo do pressuposto que ele guardou direito esse objeto. E se encontrarmos o ladrão, obviamente que o ladrão vai ter que pagar o dobro. É ladrão, furto. Vai ter que pagar o dobro. Mas se não encontrarmos o ladrão, agora precisamos julgar a situação. Eu tenho um dono de um objeto que está vindo no tribunal e alegando, olha, eu dei um objeto meu para o seu guarda guardar gratuitamente esse objeto. Ele está dizendo que sumiu. E agora? Procuramos ladrão, não achamos. E agora? Quem assume a responsabilidade? Será que ele foi negligente e ele precisa me pagar? Ou será que ele não foi negligente e, como ele é um guarda gratuito, ele não precisa assumir a responsabilidade por furto? Então, meu problema agora, minha dúvida toda é se ele foi negligente ou não foi negligente. Como que eu vou saber? Eu não estava na casa dele para ver o que ele fez com esse objeto durante essas, sei lá, duas semanas, um mês, um ano. Não sei. Foi negligente ou não foi? Como que eu vou saber? Venikrav ba'alabait el ha'elokim. Fala, Hashanah.
Nesse caso, assim, a pessoa pediu para outra pessoa guardar. A partir do momento que você pede para uma outra pessoa guardar, existe um pouco de voto de confiança, certo?
Certo.
Existe um caminho de confiança.
Certo.
Então, daí é a palavra de quem guardou para aquele que deu para guardar. Então, como é que fica nesse caso em termos de avaliação, né? Como é que você vai ter dúvida, né? O outro fala, eu fui furtado. Daí é uma questão de acreditar.
Sim, mas eu confio no outro todo o tempo que as coisas estão seguindo um curso agradável e bom. A partir do momento que a coisa sumiu, então agora, opa, agora a sua credibilidade está em risco. Se você me comprovar que você não fez nada de errado, então estamos numa boa. Agora, se for comprovado que, ops, eu depositei confiança e o outro, em vez de guardar, ele foi negligente, então eu perdi minha confiança e ele precisa me pagar. Ele tem que assumir a responsabilidade. É justamente, você está falando tudo. Uma vez que eu dei um objeto para o outro guardar, é porque eu confio que ele não vai ser negligente, ele vai proteger o meu objeto. Mas se agora a coisa sumiu, eu preciso ter certeza que ele não foi negligente, porque eu depositei a confiança que ele não é negligente. Como que eu vou poder saber agora se ele foi ou não foi? Vai ser aproximado esse dono da casa, quer dizer, o guarda, vai ser levado para o tribunal. E o que ele vai fazer no tribunal? No tribunal, o tribunal vai exigir que ele faça um juramento. Esse guarda do objeto vai fazer um juramento. Qual o juramento que ele tem para fazer? São três juramentos em um. Três em um. Primeira coisa, ele tem que jurar que ele não foi negligente. E olha só, nós temos confiança no juramento dele. A princípio, nós temos confiança no juramento. Juramento no tribunal não é brincadeira. É jurar em nome de Deus, que é uma proibição da Torá, jurar em falso em nome de Deus, sob pena de morte celestial, não do tribunal, mas celestial. E isso era feito com um clima todo especial. E com a pessoa tinha que segurar algum objeto de mitzvah, seja um Sefer Torah, um tefilin na mão, e ele com o Sefer Torah na mão vai falar, eu juro em nome de Deus que eu não negligenciei. Então, o cara provavelmente vai falar a verdade. Então, primeiro ele diz que ele não negligenciou. Segunda coisa que ele vai ter que dizer é que eu não... Como?
Provavelmente.
A gente espera que isso, aí que tá, tem um limite também. Esse é o máximo que dá para um tribunal fazer, é o que a Torá está ordenando que seja feito. Tá? Então, primeira coisa, ele jura que ele não negligenciou. Segunda parte do juramento é que ele não colocou a sua mão nesse objeto. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu dei para ele guardar uma calculadora. Exemplo. Essa calculadora, não estou emprestando, é guardar a calculadora. Então ele agora tem que jurar que ele nunca tirou a calculadora da gaveta para fazer contas. Ele não usou isso. Está lá só para guardar, não ligou, não pegou, não mexeu, não usou. É um descascador, uma faca, ele não usou para cortar nada. Está guardadinho lá, bonitinho. Terceira coisa que ele tem que jurar, que não está na sua casa, não está nas suas posses. Não ficou em casa. Quer dizer, em outras palavras, que eu não roubei. Mas não está em casa. Certeza, já virei a casa, não está em casa. Ele jura que não está na casa dele. Então, esses são os três juramentos que ele vai fazer perante o tribunal. E nós vamos acreditar nele. A credibilidade que ele tinha desde o início, como disse a Rachela, por isso você deu o objeto para ele guardar. Estava aqui meio balançando essa credibilidade. Ele veio perante o tribunal e jurou. Não negligenciei. Eu não usei esse objeto. E ele não está na minha casa. Pronto. Então quer dizer que quando ele disse que sumiu, que foi roubado, que alguma coisa aconteceu, alguém levou, é o que aconteceu. E tudo isso é... Contanto que ele não encostou e não mexeu nesse objeto. Porque a partir do momento que ele pegou esse objeto e usou, ele pelo menos se transformou em alguém que emprestou o objeto. E provavelmente o melhor título para isso é chamado ladrão. Ele roubou o objeto. Eu te dei um objeto para guardar. Ninguém deixou usar. Se ele está usando, ele é um ladrão. Se ele é ladrão, já muda tudo de figura. Se ele é ladrão, ele tem que pagar. Ele já assume a responsabilidade completa. Já não tem mais história de não negligenciei. Não me interessa agora que você não negligenciou, você usou o objeto. Se foi usado o objeto, é ladrão. Ladrão tem que assumir a responsabilidade. Diz a Torá, kol devar pesha, sobre qualquer caso de crime. Quer dizer... Ele veio perante o tribunal, ele fez o juramento, e depois de uma semana, 10 dias, quanto for, aparecem testemunhas e falam, ô amigão, mentiroso, você foi no tribunal, falou lá e jurou que você não mexeu, que você não usou, que você não roubou. Nós vimos quando você tirou lá da gaveta onde você guardou e colocou no outro armário. Agora tem testemunhas testemunhando que não só que ele roubou, mas ele mentiu no juramento no tribunal. Então, al-kol devar pesha, sobre qualquer crime, isso já é chamado de crime, al-shor al-hamor, sobre o boi, sobre o jumento, al-se, se for o carneiro, al-salmá, se for uma roupa, alcoola vai dar sobre qualquer coisa perdida. Estava sumida. Asheriomar ki huze, que ele está dizendo, quer dizer, as testemunhas estão dizendo, é ela, ki huze, é ela. Quer dizer, é ela, está aqui. O cara foi lá, jurou que não pegou, que não... Está aqui, ó, está aqui na tua casa, nós vimos, nós presenciamos ele roubando. Ada Elohim Yavodevar Shenehem, vai voltar, vai vir até o tribunal novamente as palavras destes. Asher Yarshiun Elohim, se o tribunal condenar esta pessoa, vão ter que ouvir as testemunhas e ver que é verdade também. Então ouve cada testemunha separadamente, vão fazer certas perguntas para ter certeza que não é a história que se inventou agora. Se for comprovado e o tribunal der a razão, der a causa... Yeshalem Shenayim Lerehu, ele vai ter que pagar o dobro para o seu colega. Quer dizer, agora já esse sujeito que roubou, ele era um guarda da coisa e ele roubou. Se ele roubou, então ele já é um traidor da confiança do outro, do dono do objeto. E nesse caso ele vai ter que pagar não só pelo objeto, como o dobro pelo que ele pegou. Esta é a lei chamada Shomer Hinam, uma pessoa que está guardando um objeto gratuitamente. Quando essa pessoa que está guardando gratuitamente pegou o objeto do outro, da onde ele tinha posto para guardar, se ele pegou porque aqui está meio perigoso, não estou gostando muito desse lugar, vou mudar de lugar, não tem nenhum problema, falando que ele pegou para uso, ele pegou aquilo para usar, a partir do momento que ele pegou com a intenção de uso, pode devolver na gaveta, não volta atrás. Ele agora, a partir daquele momento que ele pegou com intenção de usar o objeto, ele passou agora para um outro status de responsabilidade, responsabilidade de 100%. Então ele foi lá na gaveta, pegou a faca que o outro deixou para ele guardar, fala, eu preciso descascar uma fruta, vou pegar aquela faca. Pegou a faca. Ah, não, sabe uma coisa? Não, guarda aí, vai. Guardou na gaveta, opa, a partir de agora, responsabilidade completa. Sumiu, caiu, tapete voador, o que inventar, a história que for, tem que pagar pelo objeto. Não tem mais escapatória. Naquele momento ele passa a ter a responsabilidade de alguém que toma emprestado.
E,
fala.
Isso que você está falando da faca, o segundo exemplo que você deu, ele não chegou a usar a faca.
Mesmo que ele não chegou a usar, ele pegou para usar, já é chamado que ele mudou de status. Tá? Não só isso, como também se o guarda do objeto fala para alguém, ah, sabe uma coisa, você não está precisando aí usar, lá, eu estou guardando o objeto, tem lá na gaveta, pode pegar para usar. E ele vai lá e pega o objeto da gaveta. Quem é o responsável agora pelo que acontecer com esse objeto? Não a pessoa que está pegando emprestado, entre aspas, do guarda, mas sim o guarda. O guarda assume responsabilidade completa a partir de agora. Mesmo que nós vimos uma regra até recentemente, que em Shliach Lidvar Averá, pela Torá, não existe emissário para fazer um erro, para cometer um pecado. Vimos semana passada. Se uma pessoa dá para o outro uma brasa, para o outro levar para outro lugar, e pegou fogo, quem paga pelo prejuízo não é quem deu a brasa, é quem levou a brasa. Porque você é grande vacinado para dizer, não vou fazer isso, não quero botar fogo em nenhum lugar. Mas aqui é um pouco diferente. Por quê? Aqui quem assume a responsabilidade não é a pessoa que pegou a faca, por exemplo, pegou o relógio. E sim, eu que estou guardando o objeto. Por quê? Porque a partir do momento que eu falei para ele, pega na gaveta, ele só chegou e pegou, encostou no objeto, já mudou o meu status. Foi minha ordem, já mudou o meu status. A partir de agora, eu já sou considerado, no mínimo, alguém que pegou emprestado esse objeto. Um emprestado meio forçado, que já é roubo. Mas já passou para o status de empréstimo e eu já tenho responsabilidade completa sobre esse objeto. E aí vale aquele detalhe que nós falamos no começo, que cada coisa tem a sua forma adequada de ser guardada. E ele precisa proteger aquilo da forma habitual. Então tem coisas que se costuma deixar, por exemplo, no quintal, no pátio, que são coisas grandes, não se leva para dentro de casa, se deixa lá fora. Então se este é o habitual, não tem problema, não é chamado de negligência, porque isso é o normal, aqui que se guarda esse tipo de coisa. Mas se é uma coisa menor, o habitual é dentro da casa. Tem coisas que o habitual é numa gaveta, tem coisas que o habitual é numa caixa fechada. Tem que se verificar cada coisa da forma correta de se guardar aquilo. Por exemplo, se uma pessoa dá para o outro guardar trigo, e ele colocou num quarto que está pingando do teto, e mofou, molhou, estragou o trigo. Isso é negligência. Não se guarda trigo num quarto que está pingando. Outras coisas você até pode guardar num quarto que está pingando, mas isso não dá para guardar lá. Então ele foi negligente. E aqui vem um ponto que eu queria falar, que eu mencionei no começo, mas não expliquei. A partir do momento que uma pessoa está guardando um objeto do outro de forma negligente, ele assume o risco completo. O que isso significa? Dá exemplo. Vamos supor que alguém dá uma roupa para o outro guardar. Roupas se guarda em armários. Ou roupa se guarda numa caixa, num baú, num desses lugares. Em vez de ele colocar a roupa no armário, ele pendurou a roupa, sei lá, em algum lugar da casa, numa porta. Lá não é lugar que se guarda roupa. E agora, Deus nos livre, teve um incêndio. E queimou a roupa. Ele precisa pagar pela roupa ou não precisa? Afinal de contas, incêndio é um imprevisto. Mas ele foi negligente. Ele não guardou a roupa no lugar certo. Roupas no armário. Uma vez que ele negligenciou na guarda daquele objeto, ele passa a assumir o risco. Ele passa a assumir a responsabilidade maior. E ele não pode agora dizer, ah, pegou fogo, mas eu não tenho culpa que pegou fogo. Você tem culpa, porque lá não era o lugar de deixar. Se ele colocasse dentro do armário, e Deus nos livre, pegou fogo o armário, aí sim, eu guardei no lugar certo, e foi um imprevisto que teve um incêndio. Então, nesse caso, ele não precisa pagar. Mas se ele foi negligente no lugar onde ele guardou, que não é o lugar certo de guardar, e pegou fogo, agora ele tem que assumir a responsabilidade. Então, por isso, a negligência faz ele assumir uma responsabilidade muito maior. Não só a negligência, quer dizer, não é só se ele colocou na porta e a roupa se rasgou por estar na porta, então ele tem que pagar. Não. Mesmo que teve um incêndio, uma enchente, ele vai ter que pagar pelo objeto que ele não guardou da forma correta e no lugar correto. E aí entra aquela questão também de viagem. Se ele está viajando, está levando dinheiro para o outro, dinheiro não se deixa na mala. Ele tem que guardar o dinheiro no lugar que está no corpo dele. E ele tem que amarrar direito isso. Ele tem que ficar na frente dele, não atrás. Não botar na mochila que está nas costas. Dinheiro não se põe na mochila que está nas costas. Dinheiro se põe numa pochete que está na frente, ou numa bolsinha que está na frente. Alguma coisa que você está o tempo todo com o olho próximo daquilo. E não que está nas costas. Se ele colocou na mochila das costas e sumiu, negligente. Ah, mas se fosse uma garrafa de água, aí tudo bem, não teria problema. Mas estamos falando de dinheiro. Então cada coisa vai variar a forma que é chamado de negligência ou não. Também tem diferença das circunstâncias.
Deixa eu só comentar. Por exemplo, esse negócio de ser negligente ou não. Depende também da... Por exemplo, se eu falar com o celular aqui no Brasil, na rua, eu estou sendo negligente.
Muito bem.
Agora, se eu falar, que nem a Luciana falar, e amanhã aqui pode falar em Israel com o celular na rua, que nunca vai acontecer nada, não vai ter roubo.
Tá certo.
Não vai ser, né? Então,
só tem aqui um ponto, né? Que o teu exemplo é bom, mas, por outro lado, não. Porque você está falando que você está usando o celular. Se você está usando, você já é empréstimo. Se é empréstimo, já tem que assumir a responsabilidade sobre imprevisto também. Certo? Mas vamos dizer que não, eu estou andando com o celular na mão. Então, se eu estou usando com o celular na mão, para guardar ele. Estou andando com ele na mão. Você está andando com ele na mão, em São Paulo, você foi negligente. E não é lugar de levar um celular. Você sabe que pode ter alguém que vai arrancar da sua mão. Mas se você está levando o celular assim, em outro lugar que é um pouco mais seguro, aí já não é problema. Você tem razão. É justamente isso que eu queria falar, que existe também a diferença de circunstâncias. Fala, Rachana.
Então, é isso que a Cristina falou, você fazer uso de um objeto de uma outra pessoa, você pode ter imprevistos, não de roubo, mas de repente você pode tropeçar.
Sim, você pode tem que pagar. Se é empréstimo, tem que pagar. Se eu peguei emprestado alguma coisa, tem que devolver. A pessoa me emprestou para devolver.
Sim.
A história que eu contar não convence. Eu te fiz um grande favor, te dei o objeto, você podia usar o objeto, eu quero de volta. O que aconteceu? Não importa o que aconteceu, eu quero de volta. Então, depende muito aqui das circunstâncias. Ou seja, se uma pessoa dá para o outro guardar dinheiro ou objetos valiosos. E é um momento que está tendo muito assalto. É um momento que está difícil. O país está com problemas sérios de ladrões o tempo todo. Não adianta dizer, eu guardei muito bem guardado numa gaveta com chave. Peraí, tem ladrões circulando, isso não adianta nada. Se você não põe num cofre chumbado na parede, não está guardado esse objeto. Foi negligente. Ah, mas normalmente não precisa guardar desse... Normalmente não precisa guardar, mas agora você sabe que as circunstâncias estão diferentes. Então precisa guardar aquilo da forma correta. Em tempos normais, basta guardar numa gaveta trancada. Concordo. Então isso varia muito de lugar para lugar, de situação para situação, de época para época. E por isso cabe ao tribunal avaliar. E, por exemplo, aparece nos livros de leis uma história que aconteceu. Uma vez, o sujeito deu para o outro dinheiro para guardar. E ele guardou esse dinheiro dentro de uma parede de madeira. Está bem guardado. Quem vai imaginar que tem dinheiro guardado dentro da parede? Então está bem guardado para os ladrões. Só que os ladrões acharam o dinheiro e roubaram. Aí o guarda do dinheiro disse, eu não tenho que pagar. Não tenho que pagar, guardei muito bem guardado. Não fui negligente, não deixei em qualquer lugar. Estava guardado num lugar que ninguém ia imaginar. Como que eles acharam? Não sei. Não tenho que pagar. O tribunal disse que ele tem que pagar. Por que ele precisa pagar? Porque ele foi negligente. Guardar dinheiro numa parede de madeira, se tem um incêndio, aquilo lá era uma vez. Não se guarda coisas dentro da madeira assim, coisa tão valiosa se guardar numa parede de madeira, não está bem guardado isso. Está bem guardado para os ladrões, mas não está bem guardado para o fogo. Então esse é chamado de negligente. Ele foi negligente no lugar escolhido. Se ele foi negligente no lugar escolhido para guardar esse dinheiro, ele assume agora a responsabilidade, mesmo que aconteceu uma coisa que não era imaginável. Que os ladrões acharam o dinheiro dentro dessa parede. Uma pessoa deu um objeto para outra guardar. E quando ele vem buscar o objeto, diz o dono, diz o guarda, puxa, onde foi mesmo que eu guardei? Não consigo lembrar onde foi que eu guardei, mas eu guardei, tenho certeza, eu guardei muito bem, mas não consigo lembrar onde eu guardei. Espera um pouquinho, a hora que eu achar, eu te devolvo. Isso é chamado negligência. O mínimo é saber onde está o objeto guardado. pode pagar imediatamente. Não tem história. Ele vai ter que pagar o objeto. Um outro detalhe importante é quando uma pessoa dá um objeto para alguém guardar na sua casa, ele está confiando não só no dono da casa, mas na família toda que mora naquela casa. Então, se o dono da casa recebeu, vira para o filho e fala: filho, faz um favor, o cara trouxe aqui para guardar, guarda bonitinho aí. Isso não é chamado de negligência. Talvez se for uma criança muito pequena, pode ser. Mas estamos falando de alguém que sabe, está guardando as coisas. Ou ele dá para a mulher falar: por favor, me guarda. Não temos aqui um caso... justamente, é só com filhos grandes. Obviamente, né? Com filhos pequenos isso não vale. Com filhos grandes. Ou com a mulher. Pediu para guardar. Não é chamado de negligência. Família. Você deu para a minha pessoa guardar? Não. Você não especificou. Se você especifica e diz: ó, é você, tá? Eu tô dando para você. Não quero tua família metida nisso. Só você. Aí muda a figura. Mas se ele não especificou, ele sabe que família é família. Alguém da casa vai guardar. Mas se ele deu para um dos filhos guardar e não para o dono da casa, aí demonstra que ele quer especificamente que aquele filho guarde. Aí ele não pode passar para outra pessoa. E obviamente que nunca uma pessoa que é convocada para guardar um objeto pode passar para um amigo, para um outro parente, um parente que não mora com ele. Aí isso é negligência. Ninguém te permitiu dar para outra pessoa. Estou dando para você. Você e sua família nuclear. Último caso para avaliar hoje, depois a gente continua semana que vem, se Deus quiser. Uma pessoa que recebe um objeto para guardar. E vieram bandidos assaltar ele. E ele deu esse objeto para não ser morto. Precisa pagar pelo objeto ou não precisa pagar pelo objeto? Então vai ter uma... Depende aqui do caso. Se essa pessoa que foi assaltada é uma pessoa que está bem de vida, então provavelmente os bandidos vieram para assaltar ele de uma forma geral. Outras coisas. Já sabem que ele tem coisas interessantes, vieram assaltar. Ele quis se salvar dando o objeto do outro? Ok, mas paga pelo objeto. Tem que pagar o objeto. Porque uma vez que ele é rico, os caras vieram pegar as coisas dele. Ele se aproveitou da situação, em vez de dar o celular dele, deu o celular do outro. Paga o celular do outro. Mas, se é uma pessoa que não tem, e ele está com um objeto agora interessante, deve ser que os bandidos ficaram sabendo que ele está com algum objeto de alguém guardando e que vale a pena, e vieram lá por conta daquilo. Por que eles iam assaltar a casinha pobrezinha dele? Vieram por conta desse objeto. Então, nesse caso, o guarda está isento. Porque ele só recebeu os bandidos por conta desse objeto do outro. Senão nem iria receber esses bandidos. Então, aqui também tem essa diferença técnica. Vamos parar por aqui, se Deus quiser, semana que vem a gente continua.